São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Rolls, o comunicador a serviço da comunidade.
Nesse momento, um assunto bem interessante, importante, e que não se trata exatamente de qualificar uma crítica, mas sim de dizer por que e como funciona. A nossa policlínica está aqui, secretária da Saúde, Adriane Martins, com um médico que vai nos trazer informações sobre o tema que nós nos propomos. Bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço. Parabéns à Rádio São Lourenço, então, pelos 69 anos. Parabéns, 69, um grande momento isso, né?
É, ela é a nossa essa caçulinha.
Ótimo, vida longa para a Rádio São Lourenço. Eu estou aqui hoje, então, Rui, eu trouxe o Dr. Wagner Santos, ele é o nosso responsável técnico, nosso médico responsável pela policlínica. Ele veio aqui fazer alguns esclarecimentos à nossa população, nada como uma pessoa técnica para falar sobre isso, sobre algumas distorções que acontecem. Às vezes as pessoas se confundem com o nosso atendimento ali, é Santa Casa, é Policlínica, na verdade pode ser qualquer um dos dois, mas a gente veio aqui esclarecer um pouquinho e falar para a nossa comunidade, então, sobre o nosso trabalho ali na Policlínica.
Muito bem, e o médico que acompanha, o Dr. Wagner Santos, também temos o prazer de recebê-lo aqui na rádio.
Bom dia, parabéns à Rádio São Lourenço, muito tempo de chão, né? Eu sou o Wagner, eu sou médico ali na Policlínica e também sou responsável técnico ali na Policlínica. E eu vim mais hoje no sentido de fazer uma conversa, um esclarecimento a respeito do nosso serviço ali, da população e do perfil de usuários que a gente acolhe.
Eu acho que é importante, depois que a secretária conversou com a nossa produção, eu tive o discernimento de achar, encontrar a pessoa de qual estamos tratando no caso direto. É um assunto que surgiu na rede social, né?
Exato, foi na última sexta-feira um acontecimento ali.
O Gustavo, o rapaz sentiu mal, o pai dele foi na policlínica, eu estou dizendo que ele me trouxe de argumentação, foi na policlínica e pediu atendimento da emergência para ele. E lá houve um descontrole de comunicação. Não é aqui, é lá, pronto-socorro é lá, não é aqui. Mais ou menos é isso aí que ele me contou que houve. Graças a Deus ele está superado, está bem. Mas houve aquele vazio, a dificuldade de ser entendido. Ou ele entendeu, o pai dele entendeu, que é uma pessoa idosa já, que não conseguia assimilar que o atendimento que ele precisava era do outro lado da rua, na Santa Casa. Então, eu gostaria que vocês realmente colocassem o que pretendem colocar, como devem ser procedimentos em busca desses atenção de saúde.
Claro, assim, em relação a esse caso isolado, assim, a gente, vou dizer para você que situações como essas, a gente sempre revisa de perto, a gente conversa com a equipe toda, a gente reorienta todos os profissionais, todos nós somos seres humanos, a gente está ali e a gente está cotidianamente tentando fazer o melhor que a gente consegue para a população e também aprendendo com algumas situações. Acredito que nesse caso o que aconteceu foi realmente um erro de comunicação. Tá? Eu tenho aqui o compromisso de dizer para todos que nós temos que, como premissa, que todo paciente que adentrar a unidade da policlínica, ele vai ser visto pelo médico. Independente se for um caso grave ou menos grave. Esse paciente, para ser encaminhado a outro serviço, ele precisa ser visto pelo profissional médico. Eu acredito que o que aconteceu ali foi, de fato, um erro, uma falha na comunicação, que a gente se compromete a reestruturar a orientação com a equipe para que isso não volte a acontecer de forma nenhuma. Tá? Nós atendemos ali na Policlínica, nós nos encaixamos dentro do serviço do SUS como atenção secundária. A gente tem aqui no município funcionando muito bem a atenção primária, que são as nossas estratégias de saúde da família. Temos a atenção terciária, né, que é a nossa referência hospitalar, que é a Santa Casa e o Hospital da Reserva em algumas situações. E nós temos a atenção secundária. A atenção secundária ela veio como uma ferramenta, uma proposta do Sistema Único de Saúde para que a gente possibilitasse acesso das pessoas que estão ali entre pouca e moderada gravidade. É aquele paciente que às vezes tem uma crise de ansiedade que não pode deixar de passar uma consulta, num atendimento naquele mesmo dia, ou um paciente que está com uma amidalite, está durante a noite, está no final de semana, ou mesmo que no posto de saúde, por exemplo, não tem acesso para esse paciente no dia. Um paciente que precisa de um atendimento mais rápido, fazer um hemograma, fazer um eletro, uma coisa para descartar uma patologia de maior gravidade, ou mesmo iniciar um antibiótico que não dá para esperar. O serviço secundário, ele acolhe essas pessoas, de modo a desafogar o serviço primário e principalmente desafogar o serviço terciário.
Ele não é pronto-socorro?
Não é, não, nós não somos pronto-socorro. Nós somos ali um pronto atendimento, né? A gente se encaixa entre os pacientes que são de pequena a média complexidade. Esses pacientes, caso não tivesse um serviço secundário para acolhê-los, eles iriam impactar todos no serviço terciário, que já demanda, já tem uma demanda grande de paciente internado, de paciente grave, de paciente com necessidade de visita e de avaliação por especialista. Eu tenho aqui alguns dados. Vou pedir licença só para pegar, dos nossos últimos números, assim, né? Do nosso
e último... você busca, secretária, como é chamar o atendimento da policlínica? Enquanto você procura aí, eu converso.
Claro, claro.
Para ganhar tempo, nosso reloginho aqui.
É exatamente o que o Dr. Wagner está falando. Nós somos um serviço intermediário entre o posto de saúde e a atenção hospitalar. Então, assim, nós estamos ali para o atendimento 24 horas de casos pouco graves e moderadamente graves.
Toda vez que eu fui lá precisar da policlínica, eles atendem, fazem um registro ali, aguarde ali até ser atendido. Então existe sempre um tempo necessário.
O tempo depende também da classificação demanda. Do paciente, né? Quanto mais grave esse paciente é classificado, menos tempo ele ficará na espera. Dr. Wagner, inclusive, tem alguns dados aqui, que o tempo médio dos pacientes classificados como pouco risco, pouco grave, é 17 minutos o atendimento, para chamar o atendimento. É isso, né, Wagner?
Sim. Como é que a pessoa vai... Porque não é que nem agora, a gente está aqui sentado, dá para raciocinar, pensar. O cara está lá num mal, é levado às pressas para o hospital, chega lá e... Não, não é aqui, é lá do outro lado, é do... Como é que faz?
Não, é isso que o doutor está falando, assim, ó. Todo paciente, ele deve ser visto pelo profissional médico antes de qualquer encaminhamento. Esse não foi. Ah. E é isso que nós estamos organizando com a equipe, admitindo que foi uma falha de comunicação, né? Que ele deveria ter sido visto pelo médico, nem que fosse ali em minutos, coisa rápida, mas para seguir adiante, então, se fosse o caso, né? É que o familiar adentrou a policlínica gritando. Ele está infartando.
É normal uma reação também.
Exato. Então, assim, a equipe também se mobilizou nesse sentido. Ele não foi simplesmente buscar um atendimento para alguém que não está se sentindo bem, não. Ele já foi dando o diagnóstico, como aquilo foi tudo meio, né, atropelado, acabou acontecendo o que aconteceu.
Eu faço questão de trazer esse assunto aqui para o programa, não é, já repito, num caso específico, de crítica ou qualquer coisa do gênero. É de forma de atendimento para prestar ajuda de como devem proceder. Então, se alguém tem algo urgente, emergente, tem que buscar a Santa Casa, que tem um pronto-socorro, que não tem na policlínica. Tá certo isso?
Na verdade, assim, ó, independente do caso, claro, casos graves, se o paciente está com um caso muito grave, ele vai chamar o SAMU, por exemplo, o SAMU vai levar direto.
O SAMU já sabe, pronto.
Exatamente, o SAMU vai levar direto para o pronto-socorro.
Estou falando do caso de algum familiar levar.
Mas qualquer paciente que chegar ali com a gente, ele vai passar pelo atendimento. A gente tem condições de fazer o atendimento do paciente ali. O que a gente não consegue, por exemplo, é a partir do momento que se diagnostica a necessidade de internação, internar esse paciente, porque nós não temos leito de internação. Ou constatada a necessidade de avaliação de especialista, a gente também não tem essa questão ali. Sim. Ali, ó, pra gente ter uma ideia, no último quadrimestre de atendimento médico, né, que é o paciente que adentrou e de fato teve atendimento médico, foi de 13.414 pacientes. É uma demanda muito grande. Quando a gente pensa que todo esse paciente é um paciente que não precisou de internação, é um paciente que precisou de um atendimento rápido, que não ia ser fornecido na UBE, na atenção básica, porque não tinha, ou não tinha vaga na atenção básica, ou naquele momento esse paciente precisaria de fato fazer algum tipo de exame, alguma coisa assim. Todo esse valor, todo esse número aqui, ele seria impactado lá na atenção terciária, que já tem a demanda deles, né? Fora os outros casos que a gente atende, que não são pacientes que acabam passando por consulta, né? O paciente que às vezes vai trocar um curativo, uma coisa assim. Nós temos aqui, ó, do último mês, tá? Pacientes pouco urgentes, que são pacientes classificados como verde. Quem faz essa classificação, pessoal, é a enfermagem. Aí a enfermagem classifica ali como verde, azul, laranja ou vermelho ali na unidade. Sendo verde, o azul é o paciente que não tem risco, não tem uma gravidade alta, não tem risco, na verdade. Ele pode aguardar mais tempo. O paciente verde é o paciente que ele precisa de atendimento médico. Não é um caso de urgência, mas ele precisa de atendimento médico no mesmo dia. O paciente considerado amarelo, esse paciente ele precisa de atendimento nos próximos 30 minutos. Tanto que nós temos aqui que, em média...
Quem avalia isso?
É a enfermagem. Tem um protocolo, a classificação de Manchester, né? É um protocolo que a gente utiliza ali com base nos dados clínicos do paciente, pressão... como eu vou falar? Saturação,
aquele procedimento passa sempre, né?
A enfermagem faz tudo isso. Esses pacientes, eles demoram em média 14 minutos para ser visto.
Interessante, você falou quantos atendimentos no mês de fevereiro, é isso?
Esse valor que eu tinha falado mais alto era no último quadrimestre.
Quadrimestre.
No último mês, nós temos aqui de paciente verde, por exemplo, 2.883 pacientes.
No total?
Não, só de paciente verde.
Só verde,
que é só aquele verde, que é aquele que não é muito grave, mas ele precisa de atendimento no mesmo dia.
Precisa.
Né? Nós temos atendido em média mensal na policlínica em torno de 3.500 pessoas, né?
Tem como fazer um comparativo lá com a Santa Casa? Não é isso que cuida.
Olha, acredito que pudéssemos fazer um comparativo com a Santa Casa, mas é justamente o que o doutor está falando. São pacientes que não estão indo congestionar o nível hospitalar. Então, assim, eles já são atendidos e medicados ali na policlínica.
Não é a ideia da concorrência?
De jeito nenhum.
Absolutamente não.
Tem muita gente que fala isso, eu tenho a liberdade de falar, porque eu escuto isso.
Quanto mais a comunidade tem que entender que mais de uma porta aberta para um pronto atendimento é ganho para a comunidade. Porque olha o que aconteceu nessa noite de sábado, onde aquele ônibus se acidentou. Yeah. O sistema de Pelotas não teve como absorver todos os pacientes.
Diversos vieram para cá, né?
Vieram para cá, foram para Canguçu. Então, assim, ter portas abertas de serviços de saúde 24 horas é um ganho para a comunidade.
Opa, só um parênteses aí, ó. O que aconteceu no acidente aqui desse ônibus de Santa Vitória? Precisaram de sangue, muito sangue. E está em crise o Hemocentro de Pelotas. Chamar atenção para os doadores darem a sua contribuição em horas, toda hora. Agora é uma hora difícil também, porque muita gente viajando, passeando, essa coisa toda. Bom, eu acho, acredito, mas é eu, puderam colocar exatamente o que tem. Eu teria ainda uma outra condição de pergunta rapidinha. Movimento político de nova vida de Policlínica Santa Casa, ela está em andamento ou não compete a sua pasta de decidir por isso?
Na verdade, nós recebemos uma proposta da Santa Casa, onde nós consideramos que seria um retrocesso novamente nós termos apenas uma porta de entrada para acesso aos pacientes, né?
Então, continua como está.
A nossa ideia, a ideia dessa gestão do prefeito Rudinei e minha, não é fechar a policlínica e não vamos, então, voltar o atendimento unicamente para a Santa Casa.
Eu queria fazer um adendo aqui, assim, ó, porque a policlínica, a gente, além dessas atribuições, nós também somos responsáveis por fazer o transporte de pacientes graves e não graves, quando eles são encaminhados, quando eles são transferidos da Santa Casa para outros municípios aqui na região, principalmente para Pelotas e Rio Grande, né? Então sempre acompanha, quando o paciente é grave, vai um médico da policlínica acompanhar, e esse paciente, ele sempre tem que ser assistido por um médico, paciente mais
grave. O intercâmbio existe com uma empresa terceirizada, né?
Sim, o IB Saúde faz a gestão, isso. Uhum. Que faz a gestão dos médicos ali e da equipe toda de saúde da Policlínica. O que, que é interessante a gente frisar sempre, que não existe competição. Independente de situação política, não pode haver competição. Por quê? Porque o serviço de saúde, independente da gestão que tiver, ele tem que existir para a população. Né? Então o Lourenciano, ele pode chegar na Policlínica, ele pode chegar na Santa Casa. Onde ele chegar, ele tem que ser atendido.
Mas esse detalhe é muito importante, a forma de atendimento. Nesse caso, houve uma falha, mas o certo é encaminhamento também. Já não é agora, leva do outro lado, mais ou menos assim, né?
É, mas
o que for saúde do. Não. Policlínica do lado e o hospital do outro. Estão juntos ali.
Eu acho que a gente. Eu gostei do fato da pessoa ter, de fato, reclamado e falado, porque nos possibilita a parar, refletir, pensar e melhorar o serviço.
Tá muito bom. Obrigado por terem vindo.
E frisando, o paciente pode procurar qualquer um dos serviços que ele será atendido e encaminhado ao devido tratamento.
Ouvi secretária da Saúde, Adriane Martins, e o médico Wagner Santos, trazendo importantes assuntos sobre o encaminhamento de pacientes na área médica em São Lourenço. Boa sorte a vocês.
Obrigada, Rui.
Muito obrigado, Rui.
São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade, sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.